Babica, você sabia que o agricultor brasileiro produz alimentos não só para o Brasil, mas para mais de 180 países?
Nossa, Bárbara, quantos países! Mas o agricultor trabalha sozinho, é?
Não, Babica. Há diversos grupos de especialistas que garantem a segurança e eficácia dos defensivos que os agricultores usam.
Defensivos?
Sim, para a proteção das plantações contra doenças e pragas, como insetos, fungos e bactérias, Babica. Assim, as plantas crescem fortes e produzem o necessário para alimentar bilhões de pessoas.
Ah, eu conheço quem faz isso. É a UPL, uma empresa multinacional de soluções agrícolas, presente em mais de 130 países, incluindo o nosso Brasil.
Isso mesmo. A UPL é uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, com sede na Índia e que tem como objetivo, Babica, transformar a agricultura através do propósito Open Ag, uma rede agrícola aberta que promove um crescimento sustentável para todos e que se dedica a buscar soluções naturais para combater pragas e doenças.
Que legal! E é a UPL quem patrocina este episódio. Conheça mais sobre a empresa acessando @UPLBR lá no Instagram.
E lembre-se, é importante consultar sempre um técnico antes de utilizar produtos químicos na plantação.
Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Babica, vamos continuar falando um pouco mais do agro? Hoje com um tema bem polêmico?
O que é, Bárbara?
Hoje o assunto é defensivos agrícolas, Babica, que muita gente chama de agrotóxicos.
Nossa, bota polêmica nisso, viu?
Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite, um podcast para famílias com crianças inteligentes e pais que se importam.
E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela. Também estarei aqui com você.
Babica, e quem é o ouvinte de hoje?
Ah, hoje é a vez do Joaquim.
Boa noite, Bárbara. Boa noite, Barbica. Meu nome é Joaquim. Viu? Eu tô aprendendo bastante coisa, viu? Obrigado por fazer existir esse café com leite.
Joaquim, que legal! Nós é que agradecemos por você ouvir nosso podcast, viu?
Joaquim! Muito legal! E me chamou de Barbica! Olha, eu adorei sua animação, viu? E você ganhou uma linda camiseta do Café com Leite. É só entrar em contato no nosso WhatsApp e pedir, viu?
E se você também gostou do nosso programa, mande uma mensagem de voz para nós. O WhatsApp é DDD 11 91567 0602. Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la no próximo episódio e você ganhará uma camiseta muito legal também.
Eu andei olhando por aí e vi que tem muita gente que tem umas dúvidas com relação aos venenos que os agricultores usam, sabe?
Os defensivos agrícolas.
Então, tem gente que chama de agrotóxicos, ou de veneno mesmo, e não de defensivos, né? E dizem que os agricultores espalham veneno nas plantações, que acabam contaminando as frutas e verduras que as pessoas comem. E contaminam também as águas dos rios e matam animais e insetos, e até pessoas.
Ah, Babica, essa discussão é longa, mas acho que podemos esclarecer algumas coisas importantes aqui, viu?
Eba!
Aquilo que algumas pessoas chamam de agrotóxicos, e eu prefiro chamar de defensivos, são substâncias que os agricultores usam, Babica, para proteger as plantas das pragas e doenças que podem danificá-las. Eles ajudam a manter as plantações saudáveis e a produzir alimentos em grande quantidade.
E do que são feitos esses defensivos?
Entre as substâncias químicas mais comuns encontradas nos defensivos estão os herbicidas, que são usados para controlar plantas daninhas
e os inseticidas, fungicidas e bactericidas, que são usados para combater insetos, fungos e bactérias que podem danificar as plantas.
Então está correto dizer que os agricultores jogam esses produtos químicos nas plantações para matar insetos, plantas daninhas, fungos e bactérias?
Sim, Babica. Com o uso dos defensivos, os agricultores conseguem controlar essas ameaças e produzir alimentos em maior quantidade e com menos prejuízos, né?
Mas se são produtos químicos, não podem mesmo fazer mal para as pessoas?
Algumas substâncias químicas encontradas nos defensivos podem ser perigosas para a saúde humana, sim, e para o meio ambiente também, Babica. Por isso é que seu uso é regulamentado e feito com responsabilidade e segurança pelos agricultores.
Então são perigosos?
Claro que são, Babica. Como são perigosas as substâncias que existem nos remédios que a gente toma? Aliás, muitos dos defensivos agrícolas possuem as mesmas substâncias que alguns remédios para humanos. Aliás, defensivos agrícolas, na prática, são os remédios para as plantas.
Que interessante! Então, quando as pessoas lavam o cabelo com shampoo ou tomam remédios, estão expostas às mesmas substâncias que estão nos defensivos?
Sim, Babica. Claro que as quantidades variam, né? Mas não é uma coisa liberada para qualquer um, não. Da forma como é espalhada a informação, parece que os defensivos agrícolas estão aí à disposição de qualquer cidadão como um remédio na farmácia para dor de cabeça, não é?
Ué, e não são? Como é que faz para comprar, então?
Babica, defensivos precisam de receita emitida por um técnico ou um agrônomo registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de cada estado. Eles têm de seguir regras muito rígidas, com informações sobre doses máximas e mínimas e a forma de aplicação desses defensivos. Se eles não seguirem essas regras, esses técnicos podem ter seus registros cassados.
São como médicos que receitam tratamentos e remédios?
Sim, e o agricultor que vai usar os defensivos terá de se encaixar em alguns requisitos. Ele tem de provar que é um produtor rural com registro na Secretaria da Agricultura do seu município. Ele tem de possuir talão de notas para a venda de produtos agrícolas. Ele tem de provar que sua plantação é comercial. Dizer se sua plantação se encontra em áreas urbanas. Todas essas informações, elas ficam gravadas em um sistema online estadual para consulta dos órgãos de controle, Babica.
Entendi! Então, se uma pessoa comum for comprar defensivos, ela não pode?
Não, mas a coisa é ainda mais complicada, Babica. Se estiver tudo certinho, o agricultor vai até uma loja especializada...
Uma farmácia!
Não é uma farmácia, Babica. São lojas especializadas em produtos agropecuários. Em lojas de materiais para jardinagens, em cooperativas agrícolas e em alguns mercados também. Quando chegar lá para comprar, o agricultor tem de apresentar as 5 guias.
5 cópias?
Sim, Babica. São 5 cópias do documento para compra do defensivo.
Ué, não é que nem receita que basta 1 ou 2 só?
Para você ver como é o controle, Babica. O proprietário da loja é obrigado, por lei, a seguir uma série gigantesca de obrigações legais. Ele tem até de construir depósitos de defensivos seguindo normas técnicas. Ele é obrigado também a ter licenças ambientais, alvarás e licenças de funcionamento. Tudo com validade limitada no máximo 3 anos e com taxas de renovação anuais que vão de R$100 a R$500 para cada licença que vencer.
Então quem vende defensivos está registrado?
Sim, senhora. Se não seguir as normas das guias, o comerciante pode ser multado e ter sua licença de venda suspensa. Ele pode ir até preso, Babica. As multas começam em R$1.000 e podem crescer até onde a imaginação alcança.
Nossa! Mas tudo isso por quê?
Para que se tenha um controle sobre o quê, como, quanto, onde e para quem estão sendo vendidos os defensivos, Babica. E ainda existe a questão do transporte. Quem for carregar tem de ter um curso para transporte de cargas perigosas. E, dependendo do volume transportado, o veículo tem de ser sinalizado com placas indicativas e carregar um kit para acidentes com cone, pá, material absorvente, etc.
Nossa! Mas e eu que pensei que o agricultor entrava na loja, comprava um saco de veneno e ia embora?
Pois é, Babica. Muita gente pensa que é assim e sai espalhando que os agricultores não têm responsabilidade quando usam os defensivos. E tem mais ainda. Depois do uso, o agricultor tem um prazo de 1 ano para devolver 100% das embalagens lavadas para a reciclagem. Este processo de limpeza das embalagens chama-se tríplice lavagem.
O quê? Tem de lavar as embalagens e devolver?
Pra você ver como tem os cuidados, Babica. No período em que o defensivo fica na propriedade, tem de haver uma estrutura especial para armazenamento do produto e outra para armazenar as embalagens vazias. Babica, o Brasil é o campeão mundial na devolução das embalagens de defensivos, acredita?
Brasil!
Mas quantas regras, Bárbara! Então defensivos agrícolas não se compram em prateleiras de supermercados. E para lidar com eles, tem de ter um monte de certidões e registros?
Sim.
O melhor, então, seria não utilizar defensivos?
Isso mesmo.
Então por que é que usam?
Porque se não controlar as pragas, fica impossível produzir alimentos na quantidade e qualidade que é preciso para alimentar...
1 bilhão de pessoas.
Isso. 1 bilhão de pessoas. É preciso usar defensivos sim, Babica. Então, tem de usar direito, né?
Entendi.
Olha, e se não bastassem as dificuldades para comprar, transportar e armazenar, os defensivos não são nada baratos. Eles variam de 15 a 200 reais o litro. E quando falamos de agronegócio, não estamos falando na plantação de alface na chácara do seu João, mas de altas produções, onde os números são sempre muito grandes. Ali se fala em milhões. Não é aquele saquinho de BHC da sua infância que resolve.
BHC?
BHC era um veneno muito utilizado quando o tio Luciano era mais jovem, Babica. Era um pó que vinha em sacos com papel reforçado, sabe? Assim que a embalagem era aberta, as pessoas já respiravam aquele pó.
Que horror! Respiravam um veneno!
Isso era na década de 70, 80, Babica. 50 anos atrás. Não havia EPIs.
EPIs?
Sim, EPIs, equipamentos de proteção individual, que são itens que as pessoas usam para se proteger em situações de risco ou perigo. Eles são muito importantes para garantir a segurança e saúde das pessoas em diferentes trabalhos ou atividades. Sabe aqueles capacetes que você vê o pessoal que constrói prédios usando?
Sei!
Então, são EPIs, assim como luvas, máscaras, aventais, sapatos e botinas reforçadas. Houve um tempo em que os EPIs não eram usados nem recomendados. Hoje, quem não usar está quebrando a lei, Babica, e pode até ir preso.
Nossa!
São muitas as medidas de segurança para usar os defensivos, Babica. Sem contar que eles são caros, muito caros. No mundo do agro, a coisa que mais ficou cara nos últimos anos foram justamente os defensivos. Se um agricultor resolver usar mais do que ele precisa, estará jogando também dinheiro fora. Babica, o próprio agricultor e sua família consomem os produtos que eles colhem. Você acha mesmo que eles iam querer se contaminar?
Só se forem burros, né? Não querem contaminar nem eles e nem os bichinhos que moram perto do agronegócio, não é?
Nem os bichos, Babica.
Mas, Bárbara, não tem um jeito de fazer esses defensivos menos perigosos?
Claro que tem, Babica. Lembra daquele BHC dos anos 70? Não é usado há muito tempo. Ele foi substituído por produtos muito mais modernos e eficientes. E ainda tem o desenvolvimento das soluções naturais.
Soluções naturais?
Sim, Babica. As biosoluções, que são defensivos biológicos, geralmente feitos a partir de ingredientes naturais, como bactérias, fungos, vírus e extratos de plantas. As biosoluções podem ser usadas em culturas orgânicas ou convencionais. Ao contrário dos defensivos químicos, que podem deixar resíduos tóxicos no solo e na água e afetar a saúde humana, os defensivos biológicos são menos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e consumidores. Além disso, eles são menos propensos a causar resistência nas pragas, o que pode levar a uma redução no uso de defensivos agrícolas ao longo do tempo.
Mas, Bárbara, o que é que tem nesses defensivos biológicos?
Alguns, Babica, são fungos e insetos, como besouros e vespinhas que comem ou parasitam outros insetos. O produtor brasileiro usa defensivos biológicos desde a década de 50. A vespinha para controle de broca da cana é usada em grandes áreas desde a década de 70. Os agricultores brasileiros são líderes em uso de tecnologias sustentáveis como os defensivos biológicos.
Biosoluções. Vou perguntar para o pessoal da UPL como é isso.
Pergunte sim, Babica. A UPL já tem produtos assim para oferecer. Mas então, Babica, o que você aprendeu hoje?
Ah, muita coisa! Eu aprendi que os defensivos agrícolas são a forma mais econômica de lidar com a produtividade, que não são acessíveis e muito menos baratos, não podem nem devem ser usados indiscriminadamente, que tem muitas regras para aplicá-los. Aprendi também, Bárbara, que os defensivos são perigosos quando mal utilizados, como qualquer droga que a gente conhece. Mas quando bem aplicados, seguindo o que já está na lei, aumentam a produção e são muito seguros.
Muito bem. Mas se você pensa que terminou, está enganada, viu, menina? Vem muito mais por aí.
Eba!
E não esqueça, então, se você está gostando deste nosso podcast e se quer que a gente cresça, contribua conosco, vai? Tem várias formas de fazer. Quem sabe, você nos ajuda a encontrar mais um patrocinador. Ou então, faça uma contribuição pelo nosso Pix, que a chave é 11 91567-0602.
E tem uma outra novidade, o Clube Café com Leite. Inauguramos um espaço para reunir as pessoas que gostam do nosso conteúdo e que querem que a gente continue. Vá até podcastcafecomleite.com.br e faça já a sua assinatura.
Isso mesmo! Pule para dentro do Café com Leite e vem! Ajude a gente a continuar! Em podcastcafecomleite.com.br.
Vem pro clube!
Muito bem! Eu sou a Bárbara Stock.
E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora no celular dela.
Nós somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do Senhor A. E a direção é do Luciano Pires. E hoje vamos encerrar como o episódio, Babica?
Ah, eu fui buscar uma frase de um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset. Eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo.
Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Esse foi o seu café com leite. Esse foi o seu café com leite. Esse foi o seu café.